Sr. Ministro, sabendo das consequências do aumento das taxas de juros, no aumento da prestação à banca de quem tem empréstimo à habitação, não se indigne, não defenda os interesses do nosso povo e do nosso país e nem sequer tenha uma palavra sobre isto. Isto só quer dizer que o Governo está comprometido com a decisão do Banco Central Europeu de aumento das taxas de juros, mesmo sabendo que é extremamente prejudicial para Portugal. Em vez de intervir para travar o aumento das taxas de juros, perdoe-me a expressão, mas o Governo amocha perante os ditames das instituições da União Europeia. Estão a preparar-se para agravar ainda mais as condições de vida dos trabalhadores e do povo, com o aumento das prestações da casa à banca, que muitas das vezes atinge valores que são incomportáveis, tendo em conta os baixos salários no nosso país. O que está na origem deste processo inflacionário não é o aumento do consumo, é o aumento dos preços de bens essenciais, em particular da energia e dos combustíveis, na sequência da guerra em que os Estados Unidos e Israel têm todas as responsabilidades. O combate à inflação passa desde logo por uma política para a construção de uma solução pacífica e não de promoção da confrontação e da guerra. Passa por uma política que combate a especulação dos preços, com a adoção de medidas para a fixação e redução de preços, atacando onde dói as margens de lucro dos grupos económicos, ao invés de privilegiar os lucros da banca. Passa pelo aumento dos salários, das pensões, pela promoção e valorização da produção nacional. E a questão que lhe queria colocar era, atendendo aos impactos negativos que tem esta decisão, se o Governo tenciona abandonar este problema no Conselho Europeu ou se vai continuar a fazer de conta e demitir-se das suas responsabilidades. Gostaria ainda de lhe perguntar sobre o próximo quadro financeiro plurianual. O documento que foi entregue pela Presidência Cipriota, no essencial, mantém as opções de fundo de centralizar, de canalizar as verbas para a militarização e a guerra, a captura de fundos europeus pelas multinacionais, favorecimento das grandes potências europeias e a concentração de poder na Comissão. Ela representa cortes, este documento em concreto, na agricultura, na pesca, na coesão, o que nós consideramos que é inaceitável. E a questão que eu lhe queria perguntar é, sabendo que estas opções são prejudiciais para o nosso país, que posição é que o Governo português vai assumir relativamente a esta matéria? Porque aquilo que importa é, de facto, defender o interesse do nosso povo e o interesse do nosso país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Em primeiro lugar, a decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juros. A Sra. Deputada ignorou olimpicamente, por acaso, a posição do Governo Português expressa pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que foi muito claro em dizer que, do nosso ponto de vista, esta decisão podia ter sido evitada. Podia-se ter aguardado um pouco mais a evolução da situação. Mas, Sra. Deputada, a Sra. Deputada também, mais uma vez, quer sol na eira e chuva no naval. Diz a Sra. Deputada, mas o Sr. Primeiro-Ministro e os seus colegas no Conselho Europeu não vão discutir o custo de vida? Não vão discutir a forma de ajudar as famílias a enfrentarem o aumento de preços? Pois, precisamente, foi o que fez o Banco Central Europeu, com a sua autonomia. É verdade, é, Sra. Deputada. É, ó, Sra. Deputada, ouça, Sra. Deputada. Porque a Sra. Deputada, diz assim, mas os créditos à habitação vão subir, com certeza, eles vão subir. Mas não sabe que a decisão de aumentar a taxa de juros visa, precisamente, suster, conter o crescimento da inflação? E que o crescimento da inflação, apesar de ter esse efeito, se for sustido, vai contribuir para a diminuição do aumento dos preços de forma generalizada, dos preços que as pessoas têm de enfrentar para comprar os seus bens essenciais, para pagar os combustíveis. Olhe, Sra. Deputada, é que isto é muito fácil discorrer e pôr assuntos, mas é preciso refletir sobre eles. Ó, Sra. Deputada, sabe que o Conselho Europeu vai discutir a guerra na Ucrânia e vai discutir o conflito no Médio Oriente. Sabe, Sra. Deputada, que isso tem a ver com o custo de vida? Sabe, Sra. Deputada, que é precisamente pelo contributo que a União Europeia pode dar para a resolução desses conflitos que nós podemos também aí combater o aumento dos preços da energia? É disso que nós vamos falar. A Sra. Deputada acha que falar do custo de vida é só dizer que o custo de vida está caro e dê-se dinheiro às pessoas para suster aquilo que é o seu efeito. Ó, Sra. Deputada, é preciso tratar das questões de forma estrutural e estratégica, Sra. Deputada. A competitividade da economia, A competitividade da economia, a capacitação das empresas é o caminho para poder dar melhores condições de vida às pessoas, senhora deputada. Mas não é o caminho em que se faz assim e no dia seguinte está o problema todo resolvido. Isso não existe. Nunca existiu, nem no comunismo existiu. Pelo contrário, no comunismo, aquele que é o percurso só deu foi pobreza, senhora deputada. Quando nós estamos a falar de autonomia estratégica, nós estamos a falar de custo de vida, de dar a capacidade.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra pelo CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, eu começo exatamente por cumprimentar o Governo, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, pelo sucesso na eleição para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. É, de facto, uma vitória importantíssima da diplomacia portuguesa. É um trabalho de mais de 10 anos em que se conseguiu construir esta vitória que alguns agora relativizam ou até desvalorizam. Eu gostaria de ver o que é que essas pessoas diriam caso Portugal não tivesse conseguido a eleição. O que é que diriam sobre ter estado 10 anos, que tinha tomado determinadas posições com o objetivo e não tinha conseguido? Bom, não vou estender, porque de facto também dizia ainda há pouco o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, o conselho que interessa aqui é o europeu. Mas que ninguém duvide que na participação de Portugal no projeto europeu, ter conseguido este sucesso é relevante. E que Portugal é, no contexto europeu, um país com uma força diferente, tendo conseguido este sucesso diplomático que representa uma capacidade de Portugal construir pontes à escala global, muito para além daquilo que é o espaço europeu, quando ainda por cima disputava essa eleição com duas outras nações relevantes no contexto da União Europeia e uma delas ficou de fora e não é propriamente das nações menos importantes da Europa. Mas indo ao Conselho, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria questionar no pilar da competitividade e do mercado único há uma discussão que tem sido feita desde o relatório Draghi, que foi acelerada, que tem a ver com a simplificação, com a remoção da burocracia, com a competitividade da nossa economia e há um processo necessário que é um processo interno, o processo de desregulação ou de simplificação da regulação. E o Sr. Primeiro-Ministro tem dito, com muita pertinência, que este processo tem desde logo uma dificuldade, é que quem está agora encarregue de reduzir a regulação, de aliviar a carga regulatória que nos tira a competitividade à escala global, foi quem fez esta regulação. E é sempre mais difícil. E, portanto, ou há um impulso político de exigência por parte do Conselho de uma maior celeridade na capacidade que a Europa tenha de remover estas barreiras, que são barreiras suas. E os nossos empresários perguntam-nos tantas vezes, mas porquê é que eu tenho de respeitar estas regras todas e depois a União Europeia, quando importa, não exige o mesmo a quem vem competir comigo? E, portanto, em nome dessa competitividade, em nome dessa capacidade das nossas empresas também se afirmarem, se acha ou não acha que o Conselho deve ter uma palavra forte nesta matéria?
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Não posso estar mais de acordo com aquilo que referiu a propósito da eleição para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não posso também estar mais de acordo relativamente com a defesa intransigente e forte do princípio da simplificação e do princípio do combate ao excesso de regulação. E o Sr. Deputado, no fundo, instou o Governo a dizer que o Conselho Europeu deve dar uma mensagem forte, uma mensagem enfática e deve, efetivamente, eu confesso que creio que o tem feito, a Comissão também, e eu não vou aqui tirar responsabilidades, mas à luz do funcionamento das instituições europeias é preciso também integrar aqui o Parlamento Europeu. E eu vou aqui referi-lo no Parlamento Nacional, porque, como sabem, o Parlamento Europeu tem uma diversidade maior, é da natureza das coisas, do ponto de vista político, do ponto de vista partidário, do ponto de vista, muitas vezes, das intervenções, umas vezes mais individualizadas, outras vezes mais por grupo político ou por região. E é importante que todos também possam fazer o seu caminho e trabalho de sensibilização para que estes princípios sejam transmitidos a todos os co-decisores. Porque estão aqui pessoas que já exerceram funções no Parlamento Europeu, estão várias nessas bancadas e também nesta, que sabem que há uma propensão, eu nunca fui deputado no Parlamento Europeu, mas conheço minimamente o seu funcionamento, que sabem que as adendas, os incisos que se fazem quando os instrumentos chegam ao Parlamento Europeu são mais que muitos. Não estou a dizer que não é legítimo e muitas vezes até fundamentado, mas pegando na sua deixa de outros debates que já tivemos, onde eu de facto assumi que é muito difícil àqueles que fizeram as regras agora simplificar as regras que eles próprios fizeram, também é muito difícil àqueles que têm uma propensão para a intervenção depois no processo decisório às vezes ainda complicar mais, e eu digo isto com respeito democrático, não estou a dizer que não é legítimo, mas muitas vezes é isso que acontece também à escala europeia. Eu aproveito a sua questão para, no fundo, também sensibilizar todos e também já agora os deputados portugueses no Parlamento Europeu, qualquer que seja a sua origem partidária.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra pelo Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, as cartas e os carteiros, como fomos observando, vão ocupando um papel relevante na política portuguesa, mas também na política europeia. O seu governo enviou, juntamente com outros quatro governos, uma carta à Comissão propondo que fosse criado um imposto sobre lucros extraordinários, iniciativa que nós saudamos. Infelizmente, a Comissão não aceitou a sugestão do governo português, alemão, austríaco, espanhol e italiano. Isto foi em abril. Em maio, o Sr. Ministro das Finanças, no dia 5, anunciou que Portugal iria avançar com a sua própria contribuição extraordinária, reconhecendo a existência de lucros extraordinários. Eu já tive a ocasião de lhe perguntar pelo imposto duas vezes, já perguntei ao Sr. Ministro da Economia, já perguntei por escrito ao Sr. Ministro da Economia e ao Sr. Ministro das Finanças. Já passou mais de um mês, ouvi há minutos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que era preciso meios para combater o aumento de custo de vida. Estamos totalmente de acordo. Por isso é que, aliás, se lembrou deste imposto extraordinário, que é para termos mais meios para tomar medidas extraordinárias financiadas com lucros extraordinários. Portanto, pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, desistiu deste imposto? Quando é que o vai trazer à Assembleia da República e, no quadro do Conselho, vai ou não defender que haja uma tributação mais justa para todo o continente, introduzir maior justiça fiscal? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Não, nós não desistimos. O projeto está em elaboração no Governo e chegará naturalmente à Assembleia da República. E, Sr. Deputado, nós somos de facto defensores da aproximação dos regimes fiscais como elemento estruturante de uma política económica justa e que não privilegie, dentro do espaço do mercado que é comum, Estados-membros face a outros. Que as oportunidades, no fundo, sejam as mesmas. Eu aproveito até a sua questão para dizer que é também no espírito deste princípio que, por exemplo, quando falamos de financiamento, nós devemos pugnar, como temos feito, pela conclusão da União Bancária, que também permite que todos os Estados-membros e os seus agentes económicos tenham as mesmas oportunidades de financiamento nas mesmas condições, e já agora também que se possa potenciar um mercado único de capitais que possa servir como estímulo para que o financiamento que está disponível nas poupanças dos europeus não seja destinado a outros mercados de capitais, robustecendo a sua capacidade de financiar em as respectivas economias. É o que acontece, por exemplo, na relação da Europa com os Estados Unidos. Portanto, aproveito a sua questão para dizer, sim, para podermos travar o aumento do